Venga, Pablo.
Salve, salve, queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o podcast spin-off do Treta Podcast, que chegou ouvindo nas entrelinhas para decodificar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada...
Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana... Vem me desfrutar.
Alceu Paiva Valença. O Alceu Valença.
Vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
O milagre da consciência humana, aquilo que permitiu a um bando de macacos tomar posse de todos os seus processos cognitivos e construir uma civilização, é a linguagem. E apesar de se chamar linguagem, né, de língua, e não ouvidagem, por exemplo, de ouvido, não se deixe enganar, a linguagem é um esporte coletivo. Toda comunicação começa no emissor, mas só conclui a sua missão lá no ouvidinho do receptor, o famoso interlocutor. O interlocutor, na prática, faz metade do trabalho, que é interpretar a mensagem, dando o devido peso ao emissor, tentando adivinhar o que ele está querendo dizer, além do código oficial de letras. Aí, nesse trabalho de decodificação, entra tudo. Entra o tom de voz, né? A entonação, entra a linguagem corporal, a linguagem não verbal, quando ela está disponível, e entra, obviamente, o contexto. É por isso que se você falar a simples palavra manga numa feira ou numa costureira, vai ser interpretado de formas diferentes, né? Na música, essa parceria entre autor e interlocutor, entre compositor e ouvinte, pode ser facilmente percebida quando começam a surgir e a se disseminar teorias sobre os significados subliminares, subentendidos nas letras de algumas músicas. Só que aqui, no Mensagem Cifrada, a gente só trabalha com verdades. E você vai descobrir agora o que é falso e o que é verdadeiro, mito ou realidade, no campo das teorias imaginativas de interpretação extensiva da música brasileira. Quer ver só? Vamos lá. Teoria número 1. A música O Segundo Sol, do Nando Reis, fala sobre o aquecimento global.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas.
Falso. Nando Reis já falou que isso foi apenas uma teoria doida, né, sobre um segundo sol literal, que ele ouviu de um bêbado e achou que daria uma boa música. E deu.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um.
Teoria número 2. Na música Exagerado, o cantor Cazuza usa linguagem de duplo sentido para fazer referência à cocaína.
Que por você eu lavo tudo, carreira, dinheiro, canudo.
Verdadeiro, né, gente? Carreira, canudo. Não precisa nem ser a Ivete Sangalo para entender. Teoria número 3. No último verso da música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, o narrador conta que o filhinho do Eduardo está de recuperação. Seria ele, então, um filho bastardo? Seria essa a barra mais pesada que tiveram?
Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal, a barra mais pesada que tiveram.
Essa teoria é falsa. A música realmente foi inspirada na história de amor do próprio Renato, né, com uma namorada cult, mas antes de morrer, o artista explicou que era apenas uma forma de falar. Quando o filho faz algo errado e a mãe chega pro pai e fala "o seu filho". Até porque a Mônica era uma intelectual, né? Então o moleque deve ter puxado ao pai para ficar de recuperação.
E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Teoria número 4. A música Só Pro Meu Prazer, do cantor Leone, fala sobre masturbação.
Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer.
É verdadeiro. Teoria número 5. A música Conquista, da dupla Claudinho e Buchecha, narra uma história de uma poluição noturna.
Ade, enfim, vou gozar, delirar, se com você sonhar.
Verdadeiro.
Esse amor que não se acabará.
Teoria número 6. A música A Casa, de Toquinho e Vinícius de Moraes, é uma metáfora para a gestação. A tal casa, sem teto, sem chão, é, na verdade, a barriga de uma grávida.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão.
Essa teoria é falsa. O próprio Toquinho já explicou que essa casa na verdade existe, né? E era de um amigo chamado Carlos Vilaró.
Podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
Teoria número 7. Tem outra música cujo real significado desperta debates e discussões acaloradas dos fãs, dos críticos e principalmente dos estudantes do curso de letras. Tanto que não é apenas uma teoria, mas nada menos do que 3 teorias sobre o real significado desse marcante refrão "Tu vens, tu vens" e quais seriam os seus sinais. Eu tô falando desse que talvez seja o maior sucesso do Alceu Valença, a música Anunciação, que é o objeto de estudo principal desse episódio do Mensagem Cifrada.
Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal.
Um sucesso de 1983, por acaso o ano em que eu nasci, que voltou ao topo das paradas nos últimos tempos, graças a um famigerado remix.
Paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
A minha iniciação na música eletrônica, assim como muitos jovens da minha geração, foi com a Dance Music, ou Electronic Dance Music, EDM, cujo nome autoexplicativo trazia nele a sua principal proposta, to dance, dançar. O dance era um som muito palatável, embaladinho, pronto para consumo, né, para você bater o pezinho e mexer o bumbum. Bebia muito da fonte da pop music e da disco music. Eu lembro do meu pai, roqueiro, dizer que era uma merda comercial. Era e não era. Meu primeiro contato foi precisamente nas festinhas americanas dos colegas da escola. Sabe, meninas levam salgado, meninos levam refri. Em que o repertório era dividido em música animada no começo da festa e música lenta para dançar agarradinho do meio para o final da festa. Antes mesmo de abrir uma filial da Rádio Jovem Pan aqui na minha cidade, eu já tinha um CD com as 7 melhores da Pan, que estranhamente, né, tinha 14 músicas. Foi mais ou menos nessa mesma época, ou logo depois, em seguida, que veio uma onda de discos de grandes medalhões nacionais, como o Lulu Santos, o Kid Abelha e a Rita Lee, em versão remix, com aquele tunts-tunts de fundo das músicas mais famosas do repertório desses artistas.
Remix é super interessante porque é a ideia que outra pessoa tem sobre um trabalho que não importa quem fez. O jeito que fica é que é importante. Cada um tem um jeito de contar a mesma história.
Então é assim que a vida faz. E sempre haverá um fim. Um plano rápido ou um plano longínquo do horizonte. E os créditos.
Eu vejo seu pôster.
Mesmo a maior diva de todas, a Marisa Monte, escapou de tocar nas pistas de dança de todo o país, embalando multidões regadas a destilados, energéticos e outros entorpecentes. Falar em entorpecentes, foi na casa de um amigo maconheiro que até então só ouvia Bob Marley que eu tive o primeiro contato com uma vertente da música eletrônica que eu considero a mais bonita e sofisticada de todas, o trance psicodélico, ou psytrance. Mais precisamente, o trance psicodélico fulon, galopante, farofa completa, com tudo dentro e mais um pouco. Eu fui na casa desse amigo, ele apertou um baseado, obviamente, e colocou pra gente assistir o DVD do Skazi, Rhythm Run World Tour 2005, um trance israelense cheio de guitarra de um roqueiro frustrado que figurava quase como um Marilyn Manson do Psy, né? Um rockstar do êxtase.
Countdown. 10, 9, 8, 7, 6,
não é à toa que o Psytrance seja uma música ideal para o consumo de substâncias psicodélicas, né? Em muitos momentos, o som em si soa como a própria droga. Isso sem falar na montanha-russa de BPMs, que permite ao DJ controlar minuciosamente o ritmo cardiovascular da pista. E aprofundando sobre essa vertente underground da música eletrônica que eu mencionei, chamada Psytrance, eu descobri subvertentes ainda mais deliciosas, como o trance progressivo, ou prog trance, e o dark progressivo, ou prog dark, que eu considero o tipo de som mais crocante e rebolativo para celebrações religiosas do tipo. E eu me apaixonei também por subvertentes mais aceleradas e mais despirocadas, como os altos BPMs do high-tech. Sem falar no contato com a anti-música hipnótica de projetos malucos como o Sectio Aurea, que apesar de serem anti-vaxxers, né, anti-vacinas, eles ainda são bons DJs. Talvez um pouco fora da caixinha demais. Foi nessas rodas de som obscuro que eu descobri a treta existente entre as duas tribos, né? A turma do high BPM contra a turma do low BPM. Uma rivalidade que com o tempo se mostrou muito mais séria do que eu imaginava. É a velha rixa dos xiitas, puristas da arte, contra as cadelinhas do circuito comercial. Eu preciso dizer que eu não tenho preconceito. Eu curto tudo isso aí. Se é música eletrônica, eu caio dentro. Até se misturar com funk. Principalmente se misturar com funk. Eu vi o Alok crescer tocando com o irmão ainda adolescente nas raves capixabas. Eu não ia poder deixar de apreciar o Brazilian Bass tipo exportação que ele representa. Até se eu quisesse resistir, não adianta. O corpo dança sozinho. Mas eu confesso que eu tenho sim uma predileção entre todo esse espectro musical contemporâneo sofisticadíssimo que a gente tem à nossa disposição para escolher. E essa preferência é justamente os sons que misturam batidas envolventes com a musicalidade ancestral brasileira. Eu gosto é de mistura. Para ficar em dois exemplos singelos do que eu tô falando, que você encontra no SoundCloud, tem um DJ brasileiro de dub e downtempo, chamado Racha Coco, que faz um som assim aconchegante, perfeito para você rebolar no chill out em dias nublados. Já para a fritação do gargarejo, eu não posso deixar de indicar aqui o Forest Forrozinho do Audioboa, um DJ alemão que se empanturrou no banquete de referências musicais brasileiras.
Ah, no meu sertão, o caboclê tem que aprender outro ABC, o J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o M é MI, o N é D, o S é D, o G chama-se Q. Na escola é engraçado, vir-se tanto B, A, B, C, B, C, Q. Lá no meu sertão, o caboclo tem que aprender outro ABC. O JG, o LL, o SS, mas o L tem nome de ser. O JG, o LL, o SS, mas o L tem nome de ser.
Nascido no Agreste de Pernambuco em 1946, Alceu Valença é um dos principais nomes da MPB. Bebendo de fontes como o maracatu, as danças de roda e os repentes de viola, influenciado por artistas como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Marinês, o músico estourou no país nos anos 80, se tornando uma das maiores referências da música nordestina e da música brasileira. Lançada em 1983 no disco Anjo Avesso, a faixa Anunciação é um dos maiores sucessos do artista, conquistando gerações com o inconfundível refrão Tu vens, tu vens, e uma letra aberta às mais diversas interpretações.
Tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
Muito já foi discutido sobre qual seria o verdadeiro significado da letra de Anunciação. São várias teorias levantadas para explicar as reais intenções dos versos de Alceu Valença. E nós vamos nos debruçar sobre cada uma dessas interpretações. Teoria religiosa. Da perspectiva religiosa, Anunciação é o nome pelo qual ficou conhecido o momento em que o anjo Gabriel conta para a Virgem Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo. Além disso, a letra da música fala sobre outros símbolos e referências cristãs, como sinais, sino das catedrais e manhã de domingo. Sinais é uma palavra muito utilizada no Novo Testamento como indicador do fim dos tempos. Os sinos das catedrais, por sua vez, mencionam, obviamente, os templos divinos. E o domingo é um dia sagrado para o cristianismo, como todo mundo sabe, o sétimo dia, em que até Deus descansou. Sendo assim, muitas pessoas entendem que essa música faz referência ao retorno inequívoco de nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta Terra, devido a essa simbologia cristã utilizada na letra. Essa teoria é falsa, obviamente, até porque Alceu Valença já declarou não seguir nenhum tipo de religião. teoria da paternidade. Outra interpretação muito comum é de que a música seria uma homenagem de Alceu Valença para um filho que estaria para nascer. Afinal, tu vens, é um coral para recepcionar a cegonha. Só que essa teoria é falsa. Numa pesquisa rápida na Wikipedia, você descobre que o primeiro filho do cantor, Cecel Valença, nasceu em 1970. E o segundo filho, Juliano Valença, nasceu em 1992, 32 anos depois, com 32 anos de intervalo. Como a letra foi escrita em 1983, dificilmente esses eventos teriam sido a inspiração imediata do artista, né? E ó, até eu que estou esperando um neném para os próximos dias, eu sei que essa teoria é uma forçação de barra aí do pessoal que está querendo achar trilha sonora para o chá de revelação. É um Instagram, acabando com a inocência da família brasileira. Teoria romântica. Ah, os românticos inveterados. Eles entendem que Anunciação é uma canção de amor. Para eles, a interpretação é simples. A música falaria sobre a expectativa que sentimos quando estamos esperando pela pessoa amada. Assim, a anunciação do título seria uma referência à chegada da felicidade, de um amor que estava longe ou era impossível. Essa teoria também é falsa. Apesar de não negar o amor jamais, o músico já deixou claro que não era exatamente esse o contexto da música quando ela foi criada. Teoria política. Em 1984, Anunciação fez um grande sucesso, sendo cantada como um hino pela volta da democracia no Brasil, pelos manifestantes que desejavam eleições diretas para a presidência, o movimento conhecido como Diretas Já. Da perspectiva política, a letra pode até ser entendida como o sonho da chegada de um novo tempo de liberdade. Há quem diga, inclusive, que o anjo mencionado na canção seria Stuart Angel, militante morto pelo regime militar e filho de Zuzu Angel, amiga de Alceu Valença. Mas essa teoria é falsa. Talvez uma feliz coincidência, talvez não querendo se complicar, mas o Alceu Valença nega que tenha tido esse objetivo de cunho político ao escrever a letra, apesar dessa ser a teoria com o maior número de adeptos convictos, né? Eles estão todos equivocados. Mas e aí? Se não é religião, não é filho, não é amor, não é política, sobre o que é essa música Anunciação? No meio de tantas teorias, com a palavra, o próprio Alceu Valença.
Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
Essa música, ela nasceu como nascem as minhas coisas, quase sempre, de uma maneira hiper, super espontânea. Gostava de tocar flauta transversa e aí eu estava em casa e comecei a tocar. E saí pra rua e tocando. De repente, a pessoa que estava lá em casa falou para mim: que música linda é essa? Eu digo: qual? Essa está tocando. Aí, botei ela na minha cabeça, toquei umas 3 vezes, 4 vezes depois, a mesma coisa que tá. E aí eu fiz a letra na hora. E a letra, ela se refere justamente a tudo que eu vi naquele dia. Tem pessoas que dizem que é um amor que está chegando, um outro que faz que a felicidade está chegando, tem outros que dizem até que é uma música religiosa. Talvez a minha música, ela tenha um pouco de mantra. Ela é aberta. São várias interpretações. A música representa na minha vida a minha visão do mundo. Teria o óculos para poder mostrar. No fundo, esse artista é um repórter. Só que o artista é muito metafórico. Eu falo sobre a sensualidade, eu falo sobre a alegria do carnaval, sobre tudo, digamos. É um repórter, só que é um repórter poético.
Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Pois é, no fim das contas, Anunciação não é uma música sobre nada. Não é um manifesto religioso ou político. é uma singela e acachapante crônica poética. Um retrato, ou melhor, um vídeo, sei lá, um TikTok, de um dia no cotidiano desse artista sensível. Será mesmo? Eu já falei, meu amigo, aqui é uma mensagem cifrada. E a gente não sossega enquanto a gente não analisar bem de pertinho a letra desse hino do Agreste, para ver se o Alceu Valença está escondendo alguma coisa. Vamos ouvir.
Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
Bom, vamos lá. A bruma leve da paixão que vem de dentro só pode significar o quê? Uma baforada de fumaça saindo do pulmão do eu lírico, obviamente. Bruma, para quem não sabe, é uma névoa, uma cortina de fumaça, que vem de dentro, né? Ou seja, aquela fumaça ou vapor consistente que vem de dentro do peito depois de você dar uma bola no baseado.
No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal.
E quem é que vem chegando pra brincar no meu quintal? A gente pode deduzir aqui, né, que é a onda da droga que tá chegando, galopante, em cima de um cavalo de peito nu, cabelo ao vento. A música aqui tá falando sobre a expectativa do usuário que acabou de consumir um entorpecente, esperando a onda bater. O sol quarando nossas roupas no varal faz referência ao ato de colocar as roupas no sol para quarar, ou seja, para clarear, ou seja, para dar um brilho, né? O brilho da droga. E o refrão reforça essa ideia que eu já apresentei. O autor tem certeza de um novo tempo que vai chegar com a onda iminente da droga. E ele já consegue até perceber alguns sinais da mudança que estão acontecendo.
A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Meu amigo, a voz do anjo sussurrou no pé do ouvido? Pode confiar em mim, é droga. Eu já ouvi muito essa voz. E manhãs de domingo, né, pra quem não sabe, também são o ápice das festas rave, né, que geralmente começam no sábado à noite. Para muitos que frequentam essas celebrações religiosas psicodélicas, né, é até possível você relacionar o barulho dos sinos das catedrais com a potência das caixas de som de uma boa rave. A hora que eu dropei, nada ainda. É isso, meus queridos ouvintes. Eu não tenho mais dúvida. A anunciação é, obviamente, sobre droga. Sobre a sensação excitante da expectativa pela onda da droga, que tá para chegar a qualquer momento. É uma música sobre droga. E também é sobre religião, para quem tem uma. É sobre paternidade, para quem tá, como eu, na antessala do grande milagre da vida. E é, obviamente, uma música sobre o amor, como que não seria? Em última análise, no momento em que a gente tá, também é claramente uma música política, sobre a chegada de novos tempos, a volta da democracia. No fim, Anunciação é uma música à prova de interpretações, porque simplesmente comporta todas elas. É uma música grandiosa e perfeita, que fala ao coração do interlocutor, que que por sua vez ouve o que bem entender. Não importa o que diga ao seu Valença, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. E se essa música é assim, tudo junto e misturado, sobre religião, paternidade, amor, política, e se ela também é sobre drogas, que me perdoem os conservadores, mas é óbvio que ela fica muito melhor na versão remix.
A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, do teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. É isso aí, galera. Até qualquer dia desses com o próximo episódio, trazendo mais uma análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @ Mensagem Cifrada no Twitter e @ Mensagem.cifrada no Instagram. E também não esquece de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir e escutar.
Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Eu sou o Ivo Neumann e eu tô aqui aguardando ansiosamente a chegada dela, a minha filha Mel. Falta pouco, mas parece uma eternidade. E enquanto isso, eu já escuto os teus sinais. Um beijo e é nóis.